Salve, salve, galera! Nessa edição do podcast da Dimensão Geek, eu, Fábio Martins, Aldo Gama, Camila Borda e Thiago Augusto, conversaremos sobre um dos principais estúdios de animação do mundo, a Pixar. Vamos falar sobre seu início, suas animações, sua influência no mundo da animação e debater se a empresa está passando por um processo de falta de criatividade. Mas antes, vamos para nossas dicas culturais. A minha dica cultural é o documentário Tickled, da HBO, que está disponível na Netflix, que no início ele dá a entender que é sobre uma bizarra competição de cócegas. Mas com o tempo, a gente vai descobrindo que ele é extremamente perturbador, ele é muito bizarro, que ele revela que não é só apenas o esporte excêntrico em si. É uma indústria de alto poder aquisitivo, que é especializada em cyberbullying e abuso de poder que está por trás de tudo isso. O filme começa com um repórter de uma TV da Nova Zelândia, chamado David Ferrier, que ele é especializado em bizarrice, e ele descobre esse campeonato de cócegas no Facebook, aí ele manda uma mensagem, e depois de um puta tempo que ele ninguém responde nada pra ele, vem uma mensagem de uma tal de Jane O'Brien Media, que falando que não quer nada, nenhum contato com ele, porque ele é homossexual, e que eles não se misturam com esse tipo de gente. Aí ele ficou surpreso, né, porque o campeonato de cócegas tá questionando a sexualidade dele, é meio estranho, e aí ele começa a ir atrás dessa Jane O'Brien Media, e de tudo que tá por trás dessa história. É muito, muito, muito interessante, muito perturbador. Vale a pena ver.
Olá, galera. Camila aqui falando. Minha dica cultural hoje é uma minissérie da HBO chamada Big Little Lies. Ela é uma minissérie de 7 capítulos, criada por David J. Kelly. A história se passa numa cidadezinha na Califórnia, onde as famílias aparentemente são perfeitas, mas que existe toda essa questão, né, dos problemas, abuso, violência e tudo mais, mas as famílias mantêm as aparências. E a grande questão é que rola um assassinato numa festa e a história vai se desenvolvendo de acordo com os depoimentos que acontecem na delegacia. Vale muito a pena, a Nicole Kidman tá fantástica nessa série e é uma dica de hoje pra vocês.
Salve, salve, galera, aqui é Aldo Gama roubando mais uma vez o bordão do Fábio Martins. E a minha dica é a seguinte: Paper Girls, que é um gibi que já saiu há algum tempo lá fora, pela Image, né? Ela é uma série escrita pelo Brian K. Vaughan, também é um autor de Saga. E se você gostou de Stranger Things, você vai adorar esse gibi. Ele está saindo aqui encadernado, com as 5 primeiras edições. E você também tem a opção de comprar a versão americana, que já está com o segundo encadernado à disposição na Amazon. E lembrando que se você ainda não leu Saga, faça esse favor. A Saga é também escrita pelo Vaughan e tem a arte da Fiona Staples. A arte de Paper Girls é do Cliff Chiang. E essa é a minha dica.
Olá, pessoal, aqui é o Thiago e a minha dica é o lançamento do Full Throttle Remasterizado, um jogo que apareceu aí em 1995. Tem dublagem do Mark Hamill no meio, é uma história sobre motoqueiros, gangues, de uma forma bem divertida, e eu puxo até esse jogo porque é do pessoal da Lucasfilm, que nada mais é que o início da Pixar, que é o que a gente vai falar hoje.
Pixar é um dos principais estúdios de animação do mundo. Até agora são 17 filmes lançados. O próximo é o Carros 3, que chega aos cinemas em 16 de junho, agora de 2017. Como o Thiago falou na dica dele, ela começou como uma divisão da Lucasfilm, né, em fevereiro de 86. Aí, no mesmo ano, o Jobs comprou. E aí a companhia foi batizada com seu nome, né? Pixar, que é uma combinação da palavra pixels e art. E aí, portanto, Pixar é fazer arte através de pixels. Com a compra da Disney, a Pixar entrou de cabeça no ramo da animação e lançou seu primeiro longa animado em 1995, que é o Toy Story. O filme foi uma puta de uma revolução na época, né? Porque foi o primeiro desenho feito totalmente por computação gráfica. Tanto é que eles não puderam concorrer ao Oscar de animação por causa disso. E aí acabaram recebendo um Oscar especial em homenagem, né, ao trabalho feito, porque o roteiro era sensacional.
Vai lembrar que eu tô vendo aqui na lista dos roteiristas, o Joss Whedon tá no meio. Joss Whedon que fez Buffy.
E que vai fazer agora Batgirl. E que foi responsável para trazer os Vingadores aí, né? Nas telas.
Exatamente, exatamente.
Bom, e assim, a gente sabe que a Pixar é uma das principais empresas do mundo de animação, mas faz um tempinho que ela vive de nome, vai, digamos assim, né? Tem algumas falhas aí. E eu acho que ela tem muita continuação já, né? Porque dos 17 longas, são 5 continuações que já foram lançadas, né? Que é o Toy Story 2, Toy Story 3, Carros 2, Universidade de Monstros e O Procurando Dory. E ainda, nos próximos 4 filmes que vão ser lançados agora até 2019, se não me engano, 3 são continuações. É o Toy Story 4, Os Incríveis 2 e o Carros 3.
Tá, mas tudo bem. Mas deixa eu te interromper aqui. Vamos levar em consideração que Toy Story 2 e o Toy Story 3 é tipo um poderoso chefão, com a diferença que o Toy Story 3 é tão bom quanto o 2 e o primeiro. Não é? Os
Calma.
Dois filmes são sensacionais, os três filmes têm um puta roteiro. Desculpa, me adiantei assim. Então, a gente falar que a continuação não é necessariamente uma coisa ruim, principalmente no caso do Toy Story. Pra gente manter o nível, pode ter até o 25.
Eu não sei, o 4, por exemplo, não vai ser nem com a mesma família, né?
É, aí é complicado, né?
Mas vai ser que nem o novo Indiana Jones, né? Vai ser um filme que a gente não conta.
Eu concordo com o que o Aldo falou, porque é a fórmula básica da arte, do teatro, do cinema, que é isso, né? Começo, meio e fim. Agora me preocupa mesmo o 4.
Eu acho que é desde o comecinho mesmo, né? Tipo, o Toy Story é um puta do desenho. O Vida de Inseto, ó, o Vida de Inseto que é o próximo, ele é legal, mas nem tanto.
Mas tem e aquela polêmica com formiguinhas, né? A Vida de Inseto tem uma polêmica com formiguinhas, não tem? E qual que você prefere?
Ah, o Vida de Inseto, mil vezes melhor.
Tá, porque o Vida de Inseto é meio uma adaptação do Kurosawa, não é?
É verdade. Por isso que é bom pro caralho.
Isso, e o Formiguinhas parece um filme do Jalen, né?
É, bem na cara ali, né?
Aliás, então, o Jalen faz a voz do cara, não é?
Isso, é, da formiga principal.
Isso.
E acho que o Stallone é o fortão, não é?
Isso.
É. Mas ainda assim, os dois são legazinhos, mas talvez o Vida de Inseto seja melhor. Mas não se compara com a Toy Story, né?
Mas é impressionante o salto de dinheiro investido, né? O Toy Story os caras fizeram com 30 milhões, arrecadaram no mundo todo 373 milhões, aí vem Vida de Inseto, os caras gastam 120 milhões, cara. Os caras aumentaram 300 vezes, chegaram assim, então, vocês curtiram? Ó, pagar mais aí pra gente. Isso é melhor. Custou 120 milhões e fez 360 e 3. Quer dizer, o Toy Story com menos grana fez mais grana ainda que eles.
Deu mais louca.
É, mas eu não quero discutir a importância da qualidade da animação nesses filmes, né? Porque eu acho que o negócio do Toy Story é, sem dúvida, o roteiro, né? Por mais que tenha esse avanço do que seja boa a animação, o roteiro é que é espetacular, né?
Que é o que hoje os filmes de heróis deviam se preocupar e não se preocupam.
Sim.
O foda mesmo da Pixar é a sequência de acertos, né, cara? Assim, a gente tem uma sequência que, caraca, vai. Tirando, digamos que a Vida de Inseto seja um filme ok, né?
Uhum.
Mas na sequência você tem Toy Story 2, o
Monstros S.A.
Procurando Nemo, Os Incríveis, o Carros, que é mais ou menos.
Bem, mais ou menos.
Hã?
Bem, mais ou menos.
É, mas é o principal centro comercial deles, principalmente por causa de Carros, pequena. Né?
Então, exatamente, que eu ia falar. O Carros, eu acho que ele falhou em atingir os adultos e retardados como nós, como os outros atingiram. O carro, mas pra criança, o Carros, puta, meu sobrinho me enchiu o saco com o McQueen, cara. Até a cueca dele era do McQueen.
Agora alguém me explica uma coisa, por que o olho do carro é no para-brisa e não é nos faróis?
Pô, isso é desde o tempo do Willy. Parará, parará, parará.
É.
O Willy muita gente não vai entender, Aninha.
É, mas dá uma bugada aí, molecada. Vai.
É, eu só vou dar uma dica. Faz um tia disso.
Olha, carangos e motoca, procurem aí.
Então, mas aí dessa sequência que você tá falando, o resto também são de lascar de bom, cara. Ratatouille, né?
Ratatouille, não. Você tem o Monstros S.A., que é um puta de um filme. É. Procurando então, Nemo.
Isso.
Procurando Nemo teve um caso legal que eles tiveram que... Quando o filme tava quase pronto, os caras atingiram um nível tão alto de perfeição que tava aparecendo um documentário, não parecia uma animação.
É.
Aí eles falaram pros artistas, falaram, olha, dá uma piorada aí pra mostrar que é um desenho, porque tá muito real. E aí você tem os Incríveis, também, que é foda.
Que é pra mim... Não digo, eu sei que o Aldo tá certo, a história é melhor roteiro, cacete ou quatro, cara, mas tipo, Incríveis... mora no meu coração. Eu lembro que eu fui assistir Procurando Nemo, né? E eu fui assistir o Procurando Nemo querendo ver, mas eu queria ver o trailer dos Incríveis. Numa época que a internet era uma porcaria, aquela coisa toda, né? Então eu tive que ficar até o final pra ver o trailer. Cara, e eu fiquei esperando um ano pra poder ver esse desenho, cara. Um ano.
Não, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom também. Muito bom. É que eu acho que eles tocam cordas diferentes, né? Eu acho que o Toy Story, ele tem aquela coisa que ele, além de tudo, ele vai pra aquela criança interior, pra aquele teu sentimentalismo, sabe? Aquele saudosismo da infância, que é aquela coisa a história do bonequinho de chumbo e da dançarina, da caixinha, né, de música, né? Que é a coisa do brinquedo abandonado. Vocês não lembram daquele episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Que o soldadinho fala pra princesa que, pô, o Pedrinho não brinca mais comigo. Uhum. Caramba, eu era criança quase pulei da janela. E tão triste que eu fiquei. Então eu acho que o sentimento é esse com a história também. Que mexe nessa coisa com a gente. Os Incríveis já é aquela coisa, vamos dizer assim, é um roteiro super bem escrito. Mas eu não tenho, pra mim, pelo menos, não tem essa característica sentimental, né? Eu acho ele mais legal, vamos dizer assim, né?
Bom, mas o legal dos Incríveis é que é um filme super-herói com o roteiro do James Bond.
Não, mas é fabuloso. Não me entenda mal, não. Eu não tô falando mal.
É um mashup.
Eu adoro os Incríveis também.
É um mashup de super-herói com...
Mas eu acho que foi pra o Brad Bird ficar um pouco mais feliz, né? Porque ele tinha feito o Gigante de Ferro, que também, mano, que filme triste.
Bom, voltando à Pixar, chegamos aos carrinhos, né? O Carros. Carros, que é que é a versão carrinhos, que é que vendia na bacia da Americana.
Muito bom, né? Aliás, nessa época saiu um monte dessas versões, né?
Você lembra do Rei Leão quando saiu? Que aí tinha também Alfa, umas produtoras vagabundas tipo Alfa. Daí ela tinha o Simba, o Rei Leão. Meu, isso aí vendeu pra caralho na Americana.
Não era nem o Kimba, que o Kimba é o japonês, japonês, né? Era o Simba. Mas o Ratatouille, vocês gostam?
Eu gosto.
Adoro o Ratatouille.
E é do Brad Bird também, né?
É do Brad Bird.
Eu acho bonitinho também, mas eu acho um pouco inferior aos outros. Ele também
é que eu acho que a pegada é diferente. Eu não sei, eu gosto dos desenhos mais sérios da Pixar. Por exemplo, o Ratatouille é um dos meus favoritos. É um desenho que se estiver passando na TV, eu vejo. O Divertidamente também, que ele tem uma pegada mais séria também, mas assim, o meu favorito de todos, que pode passar o dia inteiro que eu vou ficar vendo, que nem Senhor dos Anéis, pra mim é a Valente, que a gente ainda vai chegar lá, mas pra mim revolucionou na questão dessa coisa de princesa, né? Que...
Empoderamento das meninas.
Exatamente. E é uma história, assim, o que eu mais gosto da história mesmo é o fato de ser focado num relacionamento de mãe e filha, né? Porque é uma coisa tão difícil e o protagonismo todo gira em torno disso. Você vê que os homens mesmo, toda a parte, né? É bem secundário o papel. É, tá certo que tem os irmãozinhos dela que rouba a cena ali, mas a história toda, totalmente e 100% de narrativa é focada no relacionamento mãe e filha. E pra mim isso, colocar, né, numa, de ter todas essas questões, né, de imposição social da mulher, mas que é mãe e filha que arruma a treta e mãe e filha que resolve a treta. E pra mim é a parte que eu mais gosto do roteiro.
Mas tem também um outro detalhe que você tá esquecendo. Por que você gosta dela?
Ai,
aonde se passa?
Na Escócia.
É na Escócia.
E porque tem Mumford and Sons na trilha sonora e Birds também. Muito boa a trilha sonora de Valente.
Os irmãos só estão ali pra alívio cômico, mais nada.
São muito engraçadinhos, eu gosto. Né? E eu gosto muito também dos atores que fizeram a dublagem, né? Os atores escoceses que fizeram a dublagem. Tirando só a mãe, que não é escocesa, que é dublada por uma atriz inglesa, mas que até aí, mas é bem bacana, assim, se você pesquisar a galera que faz a dublagem, é bem bacana.
Porque você vê Camila, that's not the problem. Shite! E o óleo?
É, o óleo é sensacional, né? O óleo eu não vi, gente, eu confesso que eu fiquei com preguiça.
Ah, não, é sensacional.
É, o óleo é uma pra...
É, então, é sensacional que volta uma questão de desenho sem fala, né?
Uhum.
Eu não sei dizer quantos, talvez o Fábio ou o Aldo saiba, quanto tempo fica sem fala o desenho, né?
70% do filme é mudo.
Né? E aí, só no finalzinho, e assim, mudo, é sensacional.
Não,
é, sem diálogo. Isso, sem diálogo, verdade. E é meio que retomar quando a maioria dos desenhos era usado só pra mostrar que o cinema tinha som, né? E é sensacional também, assim, é muito bem feito, o tema que eles estão falando, sabe, é muito legal, cara, também.
É um tema sério, ele é apresentado pra criança, mas ele discute várias coisas aí bem, bem interessantes, aqui, assim, da automatização, a infantilização dos adultos, questão de alimentação, questão do meio ambiente, é um desenho bem legal, assim. Mas ele, assim, mas de novo, ele é um pouquinho mais técnico, eu acho, né? Uhum. Se bem que tem uns momentos que a máquina consegue passar uma expressividade que é um negócio bem bacana, né? Quando, que a gente sabe que é cascata, né? Mas do robozinho, né? Mas que é bonitinho, é.
E aí o legal é que Mo é, tipo, chega a fala que ele é mais sensível que os humanos, né?
Sim.
Os humanos são mais robotizados e ele tem mais emoção do que os humanos. Isso que é legal.
É. E aí, Fábio, chegamos ao Up. O Up, vocês acham que seria, talvez, páreo pro Toy Story?
Não, eu assim, eu gosto muito de Up, mas eu acho ele excessivamente longo, sabe? Meio, algumas coisas ali desnecessárias. Sei lá. Mas eu gosto da história, eu gosto do roteiro, mas eu acho ele cansativo.
E qual de nós não ficou com o olho marejado quando o velho acha o livrinho da mulher?
Porra.
Não, eu acho a história linda.
Todo mundo, não foge do assunto, Camila. Você chorou, que eu sei.
Ai, logo no começo lá que mostra a esposa dele morrendo, é foda.
É.
Mas, é, ó, eu vou ser execrado, eu acho bonito, tudo, mas, cara, não me pega.
Você não gostou, não curtiu assim?
Não é que eu não curti. Eu acho é super bem feito e tal. Mas eu não sei, cara. Tem algo. Eu de verdade, não sei explicar porque não me pega o filme. Eu assisto, ok, mas eu não. Eu não falo, nossa, Up e tal. Ah, sensacional. Uhum. É uma animação bonita pra mim, entendeu? Uhum. E ok.
Não,
é um dos poucos filmes que o 3D funciona como deve funcionar. Não sei se vocês uhum. viram em 3D.
É, então, não vi.
Eu não quero exagerar, mas essa cena do velho achando o álbum é igual a dos beijos no Cinema Paradiso.
Poxa vida, hein?
A carga dramática é a mesma.
Caramba! Tá, Toy Story é o poderoso chefão.
Falando as referências, Waldo.
É. Vida de inseto.
Daqui a pouco ele começa a falar de novela mexicana.
Vida de inseto Kurosawa. A Wii, o que é? Kubrick? Que
pô. Pô, pior que é,
aquela,
é,
é, aquela cena programada pra chorar, né? Tá previsto no roteiro. O cara faltou escrever, plateia chora aqui.
Veio um aviso, né?
Mas tem o cachorro, eu acho divertido, que infelizmente esqueci o nome, mas eu acho divertido quando ele fala esquilo. Doug, né? Esquilo? Vocês viram que fizeram um live action disso? Eles pegaram um cachorro e aí o cachorro... tá no YouTube, assim, cara. Aí acho que é um labrador. Aí ele chega lá nos humanos e as pessoas, tipo, ficam trocando ideia com o cachorro, né? E é óbvio, é um humano falando, né? E é o cara que dubla o Doug, né? E aí ele fica com aquelas coisas lá dele, tipo, de cachorro, né?
Depois do Up, aí a gente tem
o Toy Story 3, né?
É, o Poderoso Chefão 3 do Aldo.
Só que funcionou. Só que funcionou, como deveria ter sido, né? Ele é tão bom.
Pra mim, o final tinha que ser o final do Poderoso Chefão 3 mesmo. Com a morte aqui, os três, todo mundo de mãozinha dada.
Spoiler. Talvez alguém lá no Alasca não tenha visto, entendeu? Não pode contar.
O cara tá ouvindo.
Não! Vamos ver, esse filme é de 2010?
2010,
passou muito rápido.
E agora que você chamou a atenção, eu também não fazia noção que era tão antigo assim, cara.
É. Nossa. Verdade.
É, mas o final, eu vi muito adulto chorando no cinema, de soluçar, cara. Sensacional. Eu olhava pro lado, as pessoas assim. Eu falava, gente, assim, né? É que aí é desenho. Eu falei, mano, não vai rolar, tá? Mas tudo bem, vai. Entra nessa fruição, fica chorando. Lembra lá dos bonequinhos que você ferrou tudo, as bonecas. Mas era muito engraçado, cara. A galera soluçava, assim. Não pode ser. Mas é muito legal, cara. É muito legal.
Mas o final. Eu concordo que o final tinha que ser lá no lixão, né?
Porra, cara. Não, mas é, né? É como a gente tá falando, é desenho, né? Não ia acabar assim, né?
É, infelizmente.
Se introduz, é engraçado, eles introduzem pras crianças o conceito da morte ali, né?
Sim.
Esses filmes, eles têm umas questões que talvez pro adulto passe batido, mas pra criança deve botar umas caraminholas ali, né?
Deixa eu fazer um adendo. A gente tá falando da Pixar, mas já que ela é da Disney, eu lembrei disso. É, todo mundo falou do Bambi e tal, mas assim, Bambi é outra geração e tal. Eu lembro quando eu fui assistir Tarzan.
Sei.
E tinha uma família atrás e tal. Eu tinha um molequinho, não deveria ter 6 anos e tal. E eles foram ver legendado e tal. O molequinho ficou boa parte do filme assim. O macacão morreu. Então, e essa é uma idade, e me corri se algum psicólogo estiver ouvindo e tal, que a criança começa a ter essa noção, entendeu? De finitude, sabe? Mais ou menos essa idade.
É tipo teu sobrinho, né?
Exato. É por aí mesmo. Começa a ter umas noções, assim, tipo, opa.
Deve rolar uma puta angústia, de repente ele vai assim, caramba, pai, você pode morrer? Deve rolar uma angústia ali, moleque nunca mais vai dormir feliz.
Verdade. E aproveitando a tua história, a gente não falou, cara, tipo, a dinâmica do Woody e do Buzz é sensacional, né?
Aliás, você falou que é muito legal assim, esse negócio, que eles fazem várias brincadeiras, né? Mesmo entre eles têm uma coisa de dinâmica de que eles acabam pegando uma via pra direita que não cria uma situação romântica com os bonecos, né? Eu acho que o único casal romântico ali é dos cabeça de batata, né?
É, e o Woody com a
Soninha.
É, com a menina da ovelha lá, como é?
Não, a pastorinha, né?
A pastorinha e depois fica o Buzz com a Jessie, né?
É, mas fica uma coisa que fica meio no ar, né? Não é uma coisa
sim,
muito...
Sim.
Eles estão namorando nem nada, né? Não rola isso, né?
É, tanto é que mostra que o Buzz é todo heróico e tal, mas ele é todo envergonhado, todo tímido, né?
Aliás, você falou, agora me lembrou de uma coisa. Aquelas cenas cortadas com os bloopers no final, que maravilhoso, cara.
Não, cara, você imagina que essa cena cortada que não existe. Não é sensacional isso? O cara chega e fala assim, acabamos o filme. Não. Vamos fazer uns erros de filmagem. Cara, não tem erro de filmagem. Não, nós vamos colocar.
Né? Tem uma que o velho solta um pulo dentro da caixa, né?
O minerador, né?
Foi pena que a pizza parou com esse negócio, né?
É. Agora usa só no crédito e tá tudo bem, né? Faz uma brincadeirazinha no crédito e beleza, né?
É agora, então não tem mais.
Eu só Deus. Queria lembrar que eu não sei quando foi que as coisas começaram a ficar cair de qualidade. Ou melhor, que eles não ou eles se provaram que não eram infalíveis. Vocês lembram daquele curta que é da porcaria de uma ovelhinha cantando?
Vocês lembram disso aí? Eu sei qual é.
Jesus Cristo, que filme passou aqui? Eu nem lembro. Mas aquilo aí era
E o do Divertidamente, que é um vulcão que se apaixona pela vulcoa. Mano, você viu isso?
Eu vi, mas eu acho que esses curtas, eles deixaram de ser um bagulho pra ser bom, pra ser uma experiência com animação.
Uhum. E esse do vulcão é constrangedor, cara.
Não, porque tem um curta, o último que eu vi, cara, que eu quase caí pra trás, foi aquele do Monstro S.A., que é o cara com carro. Puta que eu parei, aquele é bem legal.
Ou, esse do... Já dando um salto, né? Mas você está falando de qualidade, de ter que tornar as coisas mais caricatas e tal. Aquele curta do Procurando Dory, cara, da Gaivotinha. Que era aquela areia? Que era aquela água, cara? Tipo, a única coisa que era desenho, parecia, era a Gaivota. O resto, eu olhava, era um filme, cara.
Aí não vi assim, não.
E essa é uma preocupação deles, que é... os caras são tipo o James Cameron, né? Os caras inventam coisas pra poder fazer os desenhos deles, né, cara? Tipo, pro Carros, os caras tiveram que inventar um jeito de que a luz rebatesse no metal. No Monstros S.A., os caras tiveram que fazer algoritmos que fizessem o pelo do Sully... ser natural, sabe, cara? Tipo, eles não vão todos pro mesmo lado e várias outras. É foda, né?
Eles animam pelo por pelo, sem sacanagem. O bagulho é absurdo.
É doente o negócio, né, cara? É foda. Os caras são incríveis, cara.
E pensar que um frame, às vezes, demora um dia pra ser renderizado. Imagina isso, cara. Aí você fala, puta, não ficou legal, hein? Um frame.
Eu acho que o meu PC não ia dar conta disso aí.
Cara, teu PC não abre... nossos PCs não abrem nem a musiquinha do Windows deles, né, cara? Do Mac, sei lá, não abre.
Mano, o computador deles deve custar uma casa. Tem o valor de uma casa.
Com certeza, cara. Imagina.
Mas esse negócio da animação, eu não sei se chega a ser a mesma tecnologia que o pessoal vai usar também no CGI dos filmes. Porque eu falei, a animação do Livro das Selvas é alguma coisa de outro mundo, cara. Não sei se vocês viram.
Sim, sim.
É um negócio que beira a perfeição, sabe assim? Absurdo, tipo assim, é de você olhar a animação do Chris Marcar e falar assim, não tá tão bom. Que não é verdade, né? O que não é verdade, né?
Sim, sim. Só pra terminar essas coisas, vem o Toy Story 3, aí vem o carro, que é uma porcaria, certo?
Cara, o carro 2 é.
Carro 2.
Eu não vi, não.
Aí vem assim, o Ray.
Não, que é vem, aparecem uns aviões no meio.
Isso. Então, que é do James Bond, né? É a história do James Bond, né?
Chamaram Michael Caine. Verdade.
Aí vem o Brave, que a Camila já deu uma adiantada aí.
Que é ruim.
É ruim não. A sua sorte é que você tá quilômetros de distância.
todo mundo sabe que gente ruim é amaldiçoada.
Aí, então, acho que eles começam a entrar nesses negócios de filme ruim, começa aí, tá ligado? É assim.
Universidade dos Monstros, né?
Então, não, na verdade, faz assim, Toy Story que é bom, legal. Carro que é ruim. Sim. Aí vem Brave que é bom. Sim. Aí vem Monstros.
A
Universidade dos Monstros é muito ruim, cara. É? Esse filme de prazer tipo cinema.
Não, horrível. Horrível.
Bem, bem constrangedor, bem. Cara. Nem parece que é coisa da Pixar. É impressionante.
Sim. Nada aparece, né? Nada ali.
É, na cara. Puta, é impressionante como eles erraram em tudo, assim. Não tem carisma, não tem nada.
Não tem nada, e era dois personagens super carismáticos, sabe assim, tipo, fácil exatamente. De entregar. Sabe?
Era jogo ganho, assim, mas perderam.
Então, roteiro ruim.
Roteiro é péssimo. É, caraca.
Tanto, e assim. Tanto que ele é no Rotten Tomatoes, no Metacritic, Cinema Score, ele é o quarto filme, o pior quarto filme da Pixar. Na ordem temos aqui, vamos ver. Não, minto. Nem é, olha aqui, vamos ler aqui. Carros 2 é o pior de todos.
Com méritos.
Vem Carro 1. Também, que é menos. Aí vem o que a gente vai falar logo em seguida, o Bom Dinossauro. E não sei porquê ele tem a mesma nota do Brave, mas isso é errado. É porque as pessoas não estavam preparadas pra tudo isso que a Camila falou, sabe? De uma mulher, sabe?
Porque,
cara, ele é muito superior, Brave, a Universidade Monstros, que é tipo caça-níquel, né, cara?
Sim. Não, pra mim, o Universidade Monstros é o segundo pior. Só não é pior que o Carros 2.
Sim. Sim, tô contigo nessa aí.
Tipo, o carro 1 é ruim, mas é muito melhor do que o Universidade de Monstros.
Sim.
Sim.
Vai, o carro 1 tem o Paul Newman, né, pô?
Sim, exato.
Era lá, né,
aí depois dessa lama vem Divertidamente, né?
Isso. Então, esse Divertidamente, a gente tava discutindo até, mas eu acho que é um filme, além de ser bem bonitinho, ele é muito inteligente também. Eu acho que talvez esse seja um dos problemas dele. Eu acho que ele é mais inteligente do que... E às vezes não tem aquele apego emocional que os outros tiveram, mas eu gostei muito.
Eu achei ele mais sério, né? Ele não tem essa pegada de entretenimento que nem os outros têm, apesar de estar passando mensagem e tudo mais. Sim.
Eu assisti a real é que ele se esvaiu em lágrimas.
O legal no filme é esse lance de você saber lidar com a alegria e a tristeza. Saber que a tristeza faz uma parte da sua vida importante.
Sim.
Eu diria
você
mais.
Tem que mesclar as coisas.
Eu diria mais. Eu não acredito que o Divertidamente foi feito pra criança, cara.
É pra ensinar pro adulto retardado que, olha, a partir de um certo momento da sua vida, as emoções vão ficar mais complexas. Não vai ser tudo de uma cor só, vai ser tudo meio misturado ali.
Então. Porque aí que tá, eles não têm nem. Eles não têm nem a vivência pra entender o que a menina tá passando, sabe? Sim. E não tem tanta coisinha engraçada, né? Assim. Que nem os outros, né? Que tem o peixinho, o carro, o boneco. Não tem, cara.
Agora tem umas piadas ali que eu achei que você não vai pegar também. Tipo assim, esses aqui são seus pensamentos abstratos. Eu achei.
Exato.
Puta que o bagulho é sensacional, né?
E eu lembrei um detalhezinho. Que voltando à questão de tecnologia, a Joy, né? A Alegria, ela é um monte de ponto de luz que forma o avatar, sabe? Ele não é um construto só. Então os caras tiveram que não só desenhar bolinha por bolinha, como tiveram que animar bolinha por bolinha, cara. De luz. Cara, lembrando que cada luz vai refletir de um jeito, né?
Mas funciona muito bem. Ele é muito sacado. Embora eu tenha um pessoal, vamos dizer assim, ligação emocional com a raiva ali.
que é ótima, né?
Puta que pariu. Eu fico entre ele e a tristeza aí, como os melhores.
Nossa, eu também. Ah, a gente é problemático, hein?
Ah, o legal do Divertidamente, que foi o a animação que trouxe de volta a Pixar pro topo, e eles tiraram um ano sabático, né, pra fazer.
E depois da merda. E não adiantou nada, né? Mas agora, deixa eu fazer a pergunta. Alguém viu o Bom Dinossauro?
Eu vi.
Não.
Eu não vi também, não.
Outro dia, eu e o Fábio tava falando exatamente sobre isso, né, Fábio? Acho que tava passando na televisão aqui de casa, meu sobrinho tava vendo uma coisa assim, eu falei, cara, eu nunca assisti esse desenho.
Então é assim, é meio tipo assim, não vi, não gostei, né?
Não, então não tem...
Ali falta... É um filme que a Pixar erra mesmo o foco de vez. Porque ele parece um filme mais adulto, porque, meu, é meio tipo o Velho Oeste americano, sabe? Os caras... Tipo, fazendeiro, começando a desvendar a América, sabe? A expandir, colonizar. Só que como são os dinossauros, né? Então, é muito americano, com essa coisa de oeste mesmo, né? Tipo, a gente aqui nunca vai pegar isso. E ele não tem tanto gag infantil, então ele não conquista a criança. E o pior defeito é que ele não tem o escadinha, né? Não tem um coadjuvante legal ali. O menino, que é o humano, o primatinha lá, é uma bosta. Puta, um moleque bobo. Então, tipo, ele não te conquista, não sabe? Não é que ele vai, tipo, o da Valente, que tem os três menininhos lá, que, porra, domina o filme. O Up, que tem o Doug, né? O cachorro.
Os pretendentes dela também, né? São bem engraçados, os guerreiros lá. Então... Porque, meu, ela detona uns quatro caras que estão concorrendo lá à mão dela também.
O Bom Dinossauro, ele não tem isso. Ele falha miseravelmente ali. A história até que é bonita, sabe? Dele tentando ir atrás do pai, que o pai some no meio de uma manada, tipo, o Rei Leão, então não fica muito claro na cabeça dele que o pai morreu. Então a jornada do bicho é legal. E ele é o dinossauro bobão, covardão e tal.
Chegamos ao Procurando Dory, que é uma
continuação, né?
Aham.
Uhum. Eu gosto bastante.
Eu ainda não vi.
Eu também não vi ainda, não.
Eu tô que nem a Dory, cara. Eu tô com uma falta de atenção grandona.
Tem a Ellen, ela rouba o filme, né? A dublagem dela é boa pra cacete, sabe? Eu gosto da Ellen como pessoa, então, tipo, eu vejo a Dory como a Ellen. E isso me faz, cara, tipo, assistir e curtir o filme, sabe? E aí é aquilo que você falou também. Se o primeiro era a busca do Marlin, né, da paternidade e tal, agora é da Dory, né? De achar a família dela, apesar dela ter adotado o Marlin e o Nemo e tal, né? Assim, e aí é um desenho mais feito pra criança também, né? Tem uma cacetada de coisa lá que eu achei bem forçada até, né? Mas me diverti.
Mas assim, eu gosto bastante. Eu acho que é um desenho que ele... Pra mim não supera o primeiro, mas ele chega ali perto. Se equipara. Ele é tão divertido quanto o primeiro, tão bacana quanto o primeiro. E a Dory é um personagem muito bom, cara.
Agora, é aquela coisa, né? Ainda que a gente esteja falando que tem altos e baixos na Pixar, eu acho que são muito mais altos que baixos. E acho que esses baixos não chegam a ser rodapé, né? São baixos que... principalmente comparado com a excelência de outros trabalhos deles. Agora, se você for comparar com a produção da concorrência, da Disney, principalmente, e da DreamWorks, eu acho que a Pixar continua dando banho.
Ah, então, mais ou menos, a Disney melhorou muito.
Graças à Pixar, da compra, né?
Pixar.
Exato.
Então, e fez coisas muito, muito melhor que na Pixar aí, ultimamente. Assim, você vai ver o Detona Ralph... Puta do desenho.
Rafa, do caralho, muito bom.
O Zootopia é sensacional. E fala tudo de questão atual aí também. Sim, feminismo, racismo, diabo 4. E num tom muito bacana. O Zootopia.
Muito legal, tem razão.
Então a Disney, ela soube se reinventar. E foi justamente no momento que a Pixar começou a cair, a Disney aproveitou a onda e deu uma puta numa subida.
Isso tem nome, Fábio. A Disney pegou o mojo da pizza.
E não tá rolando patrocínio pra mim não, hein, Odinho? Tô falando do Congrado.
É, a Disney aqui no nosso... É que depois ele vai cortar, ele corta, ele deveria ter deixado lá quando ele fala da Disney, tem que deixar. A Disney dele é que nem a Marta do Omelete, todo podcast tem que ter a Disney. Que nem lá no Omelete, toda vez tem que ter a piada da Marta. Mas agora eu tô surpreso, eu gostei de Zootopia, eu achei que ele não tinha feito grande. Não, eu achei que ele não tivesse feito grana. Ele custou 150 milhões, ele fez 1 bilhão.
Aí, a Disney tem outro desenho foda aí que a gente esqueceu de falar nessa retomada, que é o Frozen.
Nossa.
Fábio, por favor, let it go, man.
Let it go. O Olaf é o melhor coadjuvante da história da animação.
O rei da piada óbvia. O futuro da Pixar nesse momento não parece nada brilhante. Porque eu tô vendo aqui os filmes que estão encomendados para junho desse ano, vem Carrinhos 3 e depois vem esse Coco aí. Então parece que 2017 não vai ser um bom ano para Pixar.
Aí em 2018 tem Os Incríveis 2 e 2019 Toy Story 4, que aí já é um pouco demais.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 2 semanas a gente está de volta com um novo podcast no ar. E o tema da nossa próxima edição é aproveitar o sucesso de Fragmentado para falar um pouco sobre a carreira do diretor indiano Mr. Night Shyamalan. Um abraço, até a próxima.